com os pediatras.
Você está ouvindo o Café com as Pediatras? Aqui é a Laura Lima, eu sou mãe e por acaso pediatra, e vou estar sempre aqui com a minha amiga, a Marilis Scoldi, que é pediatra e também mãe. Bem-vindos! Olá, Marilis!
Tô, Laura!
Eu tô joia, menina, e você?
Menina de mineiro, nós duas não vamos ter jeito.
Não tem jeito, não. Gente, é uma coisa que é, quando dois mineiros se encontram, ou qualquer pessoa que você encontra da sua cidade, o sotaque, ele desce assim, carregado, sabe? Então é a hora de gastar mesmo, né?
É.
Oi, gente, hoje nós vamos conversar, né, Marilis, sobre 10 coisas que a gente gostaria de falar sobre os primeiros cuidados com o recém-nascido para mães de primeira viagem.
10 ou mais, gostoso? Né? Porque se aparecer mais algum, a gente inclui.
Pois é, eu tentei dividir 10, mas tem tanto sub-item em cada item que eu não sei se a gente vai contar, não. Nós vamos conversando.
Não vamos contar, não. Deixa as pessoas contarem,
bom,
né?
Isso aí, bom.
Depois,
aí,
depois fala quantas dicas vocês acham que tem.
Quantas dicas, é, isso. E aí a gente vai ver o que foi útil mesmo, se são quantas, né? E vamos aproveitar aqui só para explicar um pouquinho sobre o podcast, né, Marilis? Pode ser que alguém caiu de paraquedas. Esse é o primeiro episódio que está nos ouvindo. Este podcast tem como objetivo responder perguntas sobre o universo da saúde infantil. A gente recebe perguntas pelo nosso e-mail, que é cafécomaspediatras@gmail.com, sem acento, ou pelo Instagram, que é @cafécomaspediatras. E através das dúvidas a gente vai determinar o foco de cada episódio. Então a gente tem muito a agradecer a todas as perguntas que nos enviam, que é um prazer poder estar em contato com as pessoas e esclarecer as dúvidas. E queria aproveitar que eu acho que é a primeira vez que a gente vai ter oportunidade de agradecer como tem sido esse podcast para nós, né, Marilis? Assim, a gente tem recebido tanto feedback das pessoas.
Tão gostoso,
e,
né?
Ah, é tão gostoso. E é um trabalho, assim, a gente adora trabalhar em equipe, né, Marilis? E tudo isso aqui é em equipe, né? Então, assim, a gente não vai dar nomes a todas as pessoas que a gente quer agradecer, porque são muitas pessoas.
A gente podia fazer um podcast inteiro só falando nomes.
Só. Então, falando em feedbacks, que é uma coisa gostosa da gente saber que a gente está realmente esclarecendo, que a gente está, né, correspondendo às expectativas das pessoas, assim, do que esperava de uma resposta ali, a gente podia agradecer primeiro o nosso querido editor, que é o nosso primeiro feedback, não é? O Samuel Gambini, gente, mas, assim, na verdade, essa é a terceira vez que a gente tenta agradecer ele, não vai sair tão perfeito como as outras duas vezes que a gente tentou gravar, mas a gente não pode deixar de agradecer, porque o Samuel, além de ter o trabalho de nos escutar, de consertar as coisas, de ter paciência, de conversar com a gente, ele dá feedbacks verdadeiros mesmo.
Feedback
ele,
verdadeiro.
Tanto que tem perguntas, vocês vão ver que tem pergunta, vai ter pergunta dele em um dos episódios nossos aí pra trás.
E é gostoso então, assim, porque ele dá feedback específico, né? Ele fala, eu gostei disso, por isso. É o primeiro a falar e comenta e realmente é uma delícia ter ele como ouvinte.
A gente brinca que ele é nosso alter ego aqui, assim, né? Essa pessoa que tá ouvindo a gente, que a gente não sabe, não tem a nossa consciência, né? Como diz a Dori, consciência. Então é isso, Samuel, obrigada por estar aí com a gente tem uma honra enorme de trabalhar com você.
É, e de ter criado um novo vínculo, né? Assim, a gente agora tem... a gente faz até terapia de grupo, assim.
É verdade, gente, a gente não...
A gente troca ideia, figurinha...
Troca. Ele tem até paciência, né? Assim, não é só paciência, porque é uma troca pra todo mundo,
troca,
então é muito prazeroso, muito legal.
E um dia você até comentou, e faz sentido, né? Porque é um podcast de pediatras e, de certa forma, a gente tá fazendo um consultório, como se fosse um consultório aberto, né? Respondendo a perguntas e tudo. E tem hora que ele vira o rosto, né, assim, é o pai com quem a gente está conversando, que ele está vivendo esse momento de paternidade, ele tem filhos pequenos e em vários momentos é não só o primeiro ouvinte, como o primeiro pai, e vira esse rosto com quem a gente está interagindo nessa pediatria.
É verdade, é verdade. Ô, Marilis, então esse tema foi... Como a gente tenta sempre responder perguntas de alguém, foi uma grande amiga minha, que é a Roberta. Ela tá grávida aí, no início da gravidez.
Parabéns, Roberta!
E ela falou como ela tá toda engajada também em podcast, ela adora. E aí ela trouxe esse desafio da gente fazer essas 10 dicas das coisas para, né, para as novas mães, assim, o que, que a gente pode. E quando ela me fez o convite, eu fiquei tão feliz, porque eu acho que as mulheres têm essa coisa muito legal das trocas, né? A gente tem essa coisa de conversar, e me fez lembrar de um encontro nosso, né? Que eu fiz isso com você. Eu sentei com você e procurei aqui. Era por acaso por um enxoval, né? Mas aqui, vamos. Me ajuda a limpar essa poluição de informações que o mundo da maternidade traz. Assim,
bem
me ajuda
descrito,
aqui.
Descrito, uma poluição de informação.
É. Né? Então, acho que realmente foi uma boa ideia dela, e a gente vai ter muita coisa boa, porque me ajudou tanto que eu acredito que a gente vai poder ajudar
então,
várias...
Então, a gente teve essa conversa e agora nós juntas vamos ter a conversa com sua amiga, né?
É, exatamente. Então, Roberta, a gente espera responder aí suas dúvidas e vamos lá, né? Então, Amarilis, eu pensei numa coisa, no primeiro ponto que eu queria pensar... Que era pegar um pouquinho da gravidez, assim. Uhum. Então, eu acho que um conselho bom que seria a gente ser protagonista da nossa gestação e parto.
Uhum.
Não é a nossa nosso lugar de fala, né?
Uhum.
É até assim, eu queria aproveitar pra gente comentar, porque esse episódio a gente tá regravando pela terceira vez. Porque a gente tentou duas vezes. E não é que foi falho, mas é que é uma coisa que eu queria compartilhar com as pessoas que nos ouvem para entender um pouco como a gente funciona, né? A gente aqui tem uma conversa muito aberta, mas a gente sabe o peso da nossa fala, a gente tem consciência que nós somos duas médicas, que não, a gente não pode só emitir uma opinião, né? Então a gente tem que trazer realmente os dados científicos e tomar muito cuidado de quando a gente traz as nossas escolhas para que isso não tenha o peso, né, de uma receita médica, porque a gente às vezes pode ter esse peso, né? E a gente viu, é um lugar muito querido para mim falar sobre parto, sobre gestação, mas a gente viu que a gente estava saindo da nossa especialidade, então por isso a gente resolveu apagar o episódio e fazer sobre os cuidados recém-nascidos, que de fato é onde a gente tem mais know-how mesmo e lugar de fala, né? Só que o bebê, ele começa na gestação mesmo, né?
Eu acho que o bebê começa até antes, né? O bebê começa, assim, ou no sonho ou no susto, né? Mas esse bebê começa numa imaginação, antes dele ser real, né?
É verdade. É. Então, eu acho que quem está nos ouvindo, você está aí ainda gestando, deve estar, né, no auge dessa coisa de se cuidar, de fazer as escolhas. E, de fato, isso é um momento muito, muito importante, que vai trazer um caminho muito legal, assim. Então, isso já, para mim, já leva a um dos grandes pontos que é, acho que a vida, mas a saúde nossa, que é a gente se informar para poder realmente escolher, né? Como eu até comentei sobre essa poluição de informações, infelizmente esse mundo de maternidade e tudo tem um grande apelo econômico e muita coisa, a gente é bombardeado de muita informação mesmo. E às vezes a gente acha que a gente está escolhendo, né? Mas a gente às vezes está seguindo um fluxo do que é que todo mundo está fazendo, que é o que parece, né? Eu lembro que quando a gente gravou outro episódio, a gente comentou sobre que, né, acho que você mesmo falou assim, né, maternidade não é uma lista de coisas que eu tenho que marcar e que no final eu vou ganhar um atestado de ser boa ou má mãe, né? Não.
Pelo contrário. Antes né? Ia ser tão fácil.
Ia ser fácil, é, poder fazer o checklist, mas não é um checklist,
manual,
né?
Não tem, né?
Não tem, é. Então eu acho que realmente ouvir e tentar, né, ver o que aquilo aí faz sentido pra você, né? Fazer essas escolhas já começa no parto e a gente vai ver que isso vai no parto e na gestação, e a gente vai ver que vai ser muito útil para algumas coisas dos cuidados do bebê, né?
Isso. Então... E isso que você falou, assim, de ser protagonista, é importante a gente entender que essas escolhas, tudo na vida quase tem um ideal, né? E o ideal e o padrão ouro não é que não é para todo mundo, é que em nada na vida a gente é perfeito, né? Quer dizer, e se você não descobriu isso ainda na vida, se até agora a vida foi perfeita e você não levou nem uma traulitada e nem um susto na vida e nunca, né, a vida nunca te passou a perna, a maternidade vai trazer esse momento, né? Porque as coisas nem sempre são como a gente sonha e espera, né? E gestação não é matemática, né? Assim, Você não tem garantia nenhuma de que aquela receita vai sair exatamente como planejado. Então, se fosse uma receita, né? Uhum. Você tá ali cozinhando e tal, é como se alguém tivesse controle do forno, ou do fogo, ou do tempo, verdade. Ou, né? Assim, tem várias verdade. Coisas que você pode ter todos os ingredientes certos, você pode fazer tudo a sua parte certa, mas tem coisas que estão fora do nosso controle, né? É. Isso não impede... É, a gente buscar conhecimento e de fazer decisões informadas. Uhum. É, mas é importante sempre manter em mente de que a vida talvez tem momentos de plano B, né? E eu acho que talvez o mais importante nessa parte da gestação e do parto é que comece esse exercício de fazer escolhas pensando em mais de um ser. Não é só a gente mais, né? Então, nem o corpo, né? Tem dois corpos ocupando o mesmo espaço e todas as decisões, elas têm um impacto, mas esse ser que está dentro da gente é... Nem todo mundo tem um parceiro presente, mas tem outras pessoas que às vezes estão investidas, envolvidas, né? E é importante também levar isso em consideração. Então, eu acho mesmo assim que a gestante, a mulher, tem maior poder de decisão sobre o corpo. Mas às vezes tem coisas que têm um impacto grande pro bebê e que outras pessoas também têm um espaço de fala e de opinião e de peso, né? E que também vale ser ouvido, o que não é só decisão da mulher. E é o momento de exercitar isso, né, Laura? Assim, a gestação, de certa forma, te dá um pouco mais de tempo para pensar comparado com quando o bebê chega. Então, é um momento para exercitar isso. Assim, pensar, procurar se informar, conversar com as pessoas e tomar decisões, mas que sejam decisões não só informadas, mas que também o seu senso de valor... E o seu senso de sucesso ou fracasso como mãe não esteja baseado no resultado dessa decisão ou no resultado do que de fato vai acontecer. Porque existem coisas que estão fora do nosso controle, isso é importante a gente saber.
É verdade. E eu lembro uma coisa que a gente conversou, né? A gente falou sobre as escolhas... E a gente tem vários cenários, né, Marilis? Tem gente que não pode escolher nada do que a gente, né, dessa ideal. Não tem escolha. Então, por isso que a gente conversou bastante sobre como construir as relações com esse mundo que a gente tem. Então, seja o profissional que você escolheu, seja o profissional que você tem à disposição, se a gente tentar parar agora para pensar em menos disputa, e mais trabalhar junto, eu acho que a gente cresce muito, assim, né?
Com certeza.
E fica um convite até para os nossos colegas aqui, da gente, às vezes, tentar respirar um pouco, tomar um tempo. Eu sei que a prática é corrida, né? Mas, assim, eu acho que se a gente chega, a gente como paciente, chega e convida o colega para pensar sobre aquilo também. Então, uma coisa que é muito forte para você, né? Um aspecto que realmente você acha que é... indispensável, inegociável, mas e existe um embate com o profissional, será que você podia estudar isso e me trazer mais dados para a gente tomar uma decisão juntas? Juntos,
isso,
né?
A gente está falando de uma forma filosófica, né? Mas para citar exemplos, então, assim, uma pessoa que, por exemplo, faz muita questão de ter uma doula presente. Ou uma pessoa que faz muita questão de ter água, né? De fazer um parto na água. Ou que seja a música que você quer que toque. Ou que seja quantas pessoas você quer presente na sala de parto. Ou não, né? Que seja que você quer... ter um parto sem uso de analgesia, qualquer que seja esse seu sonho, né? É importante a gente estar informado, é importante criar um diálogo e um vínculo com o profissional. Como você disse, fica o convite aos colegas também para fazer esse diálogo, esse vínculo. Eu acho que fica mais uma dica aí, Laura, que é um bom treino de começar também na gestação. Sempre que a gente está num momento de crise, a nossa capacidade de assimilar informação nova, ela fica um pouco abalada, né? E quando a responsabilidade fica grande, a gente às vezes fica realmente tanta informação, tanta novidade, tanta coisa que está sendo dita. E às vezes, num momento de consulta médica, o profissional fala 20 coisas. E você está preocupado com uma. Então você só ouve aquela uma. As outras 19, você sai da consulta E já esqueceu. Eles fizeram estudos, eu posso depois procurar, mas eu lembro de um estudo que eu li quando eu estava ainda na faculdade, que me impressionou muito, que eles faziam um questionário com pessoas na hora que eles chegavam no passeio. Eles tinham ido no ambulatório, acabaram de ter a consulta, saíram do ambulatório, então, assim, menos de 5 minutos depois.
Uhum.
E as pessoas não sabiam explicar o que estava no receituário e nem o que tinha sido dito. Já tinha esquecido, já tinha perdido. Então, uma dica também legal que fica é leva sempre uma companhia, tem uma pessoa de confiança para ser... Para te ajudar a ser um equilíbrio, para te ajudar a articular as suas demandas, para te dar coragem em se expressar e também para te ajudar a ouvir, porque às vezes a gente tem dificuldade de ouvir de qualquer um dos dois lados, né? Então, às vezes, essa outra opinião, que seja uma amiga de confiança, que seja parente, que seja companheiro, que seja, né? Quem quer que seja, é bom ter uma outra voz, né? E às vezes a gente pensa também em profissionais paramédicos que nesse processo de gestação e parto tem esse papel, às vezes, de uma forma profissional, né? Então, tem as doulas, tem os preparadores de pré-natal, pessoas que fazem treinamento, né? E essas pessoas, às vezes, têm outras vivências, outras experiências que podem trazer, acrescentar e ajudar a articular ideias, né? E da mesma forma que a gente falou na parte, por exemplo, de escola e tudo, né? A questão do diálogo e criar pontes, ela é tão essencial, né? A gente cria parcerias e se soma. Então, isso que você falou é muito importante. Né? Criar uma rede de contato com esses profissionais, onde você tem espaço para dialogar, para conversar. E onde tem escolha, tem hora que você chega num lugar e você sente assim, esse lugar clicou comigo, aqui eu tô me sentindo em casa, eu sinto a vontade, eu tô sentindo acolhida. Então, é um lugar bacana. Quando a gente não tem esse sentimento de estar acolhido, também é a hora da gente saber falar assim, eu acho que esse lugar não é o meu, né? Esse espaço não me pertence. Pode ser bom para outra pessoa, mas esse não é o meu espaço. Não tem nada de errado com isso, né?
Tem, não. E, menina, eu tava conversando com uma amiga minha ontem, e a gente tem conversado muito o tanto, assim, que a gente tem se conhecido, e ela falou que recentemente que ela descobriu, assim, que tinham coisas que ela fazia, assim, que ela acreditava que ela gostava, mas que ela nunca gostou. Então, olha só, o tanto que a gente, às vezes, né, importa coisas dos outros, e às vezes, se você realmente está ali aberta ao diálogo, aberta para se olhar, para entender isso, gente, isso aqui para mim não faz sentido não, gente. Sabe, né?
E esse exercício na gestação, ele é importante porque a gestação já começa os palpites, né? E na hora que chega a criança vai ter mais ainda. Aí tem mais olho. Então, assim, é bom a gente ir aprendendo a ter certeza da gente. Tem hora que é melhor errar com convicção.
É
do que acertar com dúvida, sabe? Porque quando você erra com convicção, pelo menos você é consistente, né? E se você esperar uns 10 ou 20 anos, eles vão descobrir que o seu erro era o acerto. Então é só... É. Né? Assim, não tô dizendo pra ninguém ser teimoso, não. Mas as coisas raramente são tão preto e branco assim, né? Então se aquilo é o seu espaço de conforto, talvez vai ser o melhor lugar pra você maternar e pra você ser, né? Enfim, então talvez eu acho que essa parte da gestação e de parto, talvez o que nos cabe mais dizer é procure as pessoas para te apoiar, tanto os leigos, quanto os paramédicos, quanto os profissionais que você sente que estão te acolhendo e te ouvindo, e cria espaço para diálogo, procure se informar. Eu acho que eu não lembro se em podcast prévio, a gente falou do brain, né? Que seria a palavra cérebro em inglês, é brain. Então, se a gente for em cada letra, né? O B seria benefícios, É, qual o benefício desse tratamento, dessa escolha, dessa opção, né? O R seria o risco, quais são os riscos que isso tem, né? O A seria, tem alternativas? É, eu posso fazer alguma coisa diferente? Qual que é o que poderia ser um plano B? Qual outra forma que isso poderia ser feito? O I tem uma coisa de intuição, né? Assim, você fala assim, isso não tá me deixando, né? Não tô gostando, não tá legal. É, eu preciso de pensar, eu tô com um instinto dizendo assim, isso não é pra mim, não gostei dessa ideia. Então, às vezes é um espaço pra pesquisar melhor, pra pensar outras ideias. E o N é o de não, agora não, né? E às vezes a gente esquece que não é ser categórico no não ou agora não. Mas às vezes a gente esquece que, de fato, o corpo é nosso, a saúde é nossa. E essa pergunta cabe. Então, tem hora que a gente pergunta assim, eu tenho opção de falar não? E tem hora que você não tem opção de falar não, né? Então, assim, meu filho às vezes pergunta, eu posso não tomar vacina? E tem umas que, mãe pediatra, não, meu filho, foi mal, mas você vai tomar vacina. Né, assim, e tem momentos que não tem opção, né? Tem opção de não tomar esse remédio. Eu posso tomar comprimido ao invés de xarope, eu não gosto de xarope. É, então, às vezes, por exemplo, em gestação, aquele teste da parte de diabetes gestacional, né? Tem mulher que fala, eu não tolero isso, existe outra opção, tem um plano B? E tem hora que o profissional vai te falar assim, olha, nós estamos numa urgência, você não tem opção. Infelizmente, esse não tem jeito, é questão de vida ou morte. São poucos os casos de vida ou morte, né? Sim. Um agora ou não, 5 minutos, 10 minutos, e às vezes até isso, né? Até falar assim, nossa, isso foi tanta informação, eu queria, assim, 24 horas para processar, eu posso pensar, né? Pensar, dormir, ter um tempo assim para respirar, e isso também, de novo, é um ótimo exercício para quando chega o bebê, porque a gente tem que aprender a falar assim, opa, peraí, deixa eu entender isso melhor. As coisas não têm que ser na base da urgência sempre, né? Tem coisa que não tem jeito, mas quando tem jeito, a gente pode se dar esse direito de perguntar quais são os benefícios, os riscos, né? Tem alternativas? O que que seu instinto está te dizendo? E você tem a opção de esperar ou de negar, né? E se a gente começa a fazer esse exercício na gestação e começa a aprender a ter esse diálogo com os profissionais, isso já te coloca numa posição diferente em termos de receber e acolher esse recém-nascido. E a outra coisa é que na gestação já é a época de procurar o pediatra, né, Laura?
Pois é, eu ia dar esse spoiler agora, que é o seguinte, gente. Eu sei que vocês estão preocupados com o parto, mas isso só dura no máximo alguns dias. O bebê vai durar muitos dias, muitos anos, né? Nossa, então assim, eu brincava no consultório, eu brincava na maternidade, quando eu perguntava, e aí, quem que é o pediatra? E muitas vezes, não, né? Porque é tanta coisa pra decidir. E eu falava assim, pois é, deixa eu te contar. Com a gente, vocês ficam 18 anos com um obstetra 9 meses. Eu fazia brincadeira, né? Então, realmente, esse episódio, ele realmente é importante, porque eu acho que, às vezes, as mães podem não ter conseguido chegar até esse momento de pensar. E por N razões, né? Por um medo dessa coisa que vai virar real e tudo. E por, às vezes, uma, né, tem que lidar com tanta coisa. A gente pensa em gravidez que tá tranquila, mas tem gravidez extremamente complicadas. E que haja espírito mental para poder resolver isso tudo, né? Então, exatamente.
E é um momento, assim, e na verdade essa procura do pediatra ainda durante a gestação, ela tem dois aspectos importantes. Um é que pode ser que você não acerte com o primeiro.
Isso.
Então, e não é... É uma parceria. A pediatria, eu acho que, de fato, é uma parceria. É você fazer um combinado com os pais de trazer evidências, de trazer uma gama de conhecimento e juntos fazer essa caminhada, né? E ajudar a acompanhar essa criança. Então, tem que ser alguém que combina, né? Que combina com o seu estilo, com seus valores, né? E que você sente ouvido, que você sente bem. Às vezes, também tem outras coisas. A questão de logística, né? Você fala assim, eu moro na cidade super grande, eu preciso de alguém que está perto, ou tem a ver com disponibilidade, ou tem a ver com seguro, tem vários fatores. Então, eu acho que a primeira coisa é que na hora que já chegou o bebê, que você tem mil e uma dúvidas e várias coisas, às vezes a escolha passa pelo desespero ou pela pressa,
né? O primeiro disponível.
É, o primeiro disponível. Então, se você faz esse processo durante a gestação, e gente, seguro cobre consulta de pré-natal, isso está previsto, né? Isso é uma proposta, é esperado que se faça essa consulta. Minha sugestão é de marcar vários. Comparar, faz como se fosse uma entrevista né, você vai contratar alguém, como se fosse isso. Então, tem a sua lista de perguntas e demandas, pergunta como que você lida com telefonema, como que você lida com urgência, qual que é a sua como que você responde, né, o que quer que seja, você tem um processo para marcação, como é que funciona a sua marcação, como é que é retorno, como é que, né, essas perguntas, e também assim, qual que é a sua filosofia sobre, você não precisa perguntar assim, né, você pode falar o que que você acha de parto, quais são as coisas que são importantes, quando que eu tenho que voltar quando o bebê nascer, é um momento para conhecer o estilo desse pediatra e falar assim, nesse lugar eu me senti acolhida, eu me senti bem, esse espaço me pertence, e aí naquele momento que o bebê nasce, você já tem uma referência, né? E já teve a oportunidade de conversar um pouco sobre esses primeiros dias, sobre os primeiros cuidados, e você tem em casa, né? Sabe aquela coisa assim de onde que eu vou, o que que eu faço, com quem que eu converso? Então você já tem esse espaço com o pediatra. Então são as duas coisas. Um é que te dá a chance de namorar vários antes de se comprometer, né? E o outro é que você já tem uma referência quando o bebê nasce, e assim, como pediatra, eu fazia isso muito, assim, né, os pacientes que me procuravam no pré-natal, às vezes eu conseguia estar lá no dia do parto, né, às vezes, quando era num hospital que eu tinha acesso, dava pra fazer os primeiros dias e tal, e já ter aquele contato, dá pra ter um apoio diferenciado pra amamentação, né, então assim, essa dica eu acho que é importante, procura um pediatra.
Sim, e o pediatra... Como a gente até, que a gente fala muito de comportamento, de vida, o pediatra ele participa da família, né? Assim, porque a gente fica muitos anos juntos e muitas vezes as crianças que são saudáveis, as dúvidas não são clínicas, né? Não é um problema de saúde. Então, de fato, isso que você falou mesmo de namorar para poder saber se tem os valores parecidos, vai ter muita importância, porque às vezes a gente conhece histórias de pessoas que às vezes aquilo era muito importante e de repente no meio da caminhada descobre que tinha um grande conflito de forma de condução, né? E às vezes dependendo, dá tempo de se trocar, mas às vezes nesse inicinho é tão intenso tudo que se você puder realmente, né, já
tem pelo menos um primeiro suporte, né? É um colo, essa é a palavra. Aliás, é uma palavra boa, né, assim, de colo.
Nossa, pois é. Colo é tudo de bom. E me faz pensar numa outra coisa que é, gente, que eu acho que é muito importante, que pra mim faz parte. Eu acho que o pediatra tá dentro da rede de apoio, né? Então, mas não é só o pediatra, né? Então a gente tentar construir essas redes.
Quem dá colo quer colo, né?
É, exatamente. E aquela máxima, né, de usar a máscara no adulto pra poder cuidar da criança, né? Então a gente tem que ter essa rede, assim, né? Né, uma rede acolhedora e protetora, e a gente vai ter, às vezes, vários cenários, assim, né, a gente vai ter pessoas que estão perto da família, que tem uma família disponível, vai ter umas pessoas que a família é o contrário da rede de apoio, né, então, realmente, tentar definir qual que é o seu esquema, o que que vai funcionar, assim, né, pra você, então, por exemplo, eu escolhi que eu queria muito ter uma privacidade, um ninho meu e do meu marido para cuidar do primeiro, que a gente não queria outras coisas, assim, aquilo ali para mim era importante. Já tem outras pessoas que elas não dão conta de ficar sozinha, né, elas precisam de estar junto e tudo, então é uma boa coisa de pensar também, assim, né.
Isso dessa rede de apoio, né, Laura, é importante também saber que não são pessoas para cuidar do bebê para você, são pessoas para cuidar de você, para você poder cuidar do bebê, e esse cuidado ele varia de pessoa para pessoa, como você mesmo diz, mas são assim, então tem apoios profissionais que vão trazer conhecimento, às vezes é um suporte em como que você vai planejar a logística da casa, então se você tem ajuda em casa, se você tem como ter um suporte, se isso não é uma opção para a família, às vezes assim, preparar alimentos com antecedência para ter aquilo, uma certa praticidade, repensar como que a vida vai funcionar funcionar, os horários, se já tem um primeiro filho, quem que vai apoiar com esse primeiro filho, né? Então, é realmente essa rede de apoio, quando a gente pensa de forma histórica, né? É, tinha uma múltiplas gerações. e isso acaba criando um apoio já presente, né? Nem sempre, como você falou, nem sempre de forma positiva, mas que está presente. E, de certa forma, a gente tem que se preparar e planejar e se organizar para isso, né? Como que a gente vai enfrentar esse momento? E essa rede de apoio, ela pode até mudar os indivíduos, mas a importância de uma rede de apoio, ela é para a vida, né? É. Pesquisas que trabalham com bem-estar e saúde, longevidade e bem-estar, saúde mental a longo prazo na vida, isso vale para mulher, vale para homem, vale para, né? Quando a gente pesquisa isso, o item mais importante é a conexão. Você não precisa ter muita gente, não. Mas o maior preditor de saúde aos 80 anos é a qualidade das relações em torno dos 50. Então, criar nossas redes de apoio vale para maternidade, vale para paternidade, vale para trabalho, vale para vida, né? Assim, a gente precisa dessas pessoas que estão nos apoiando na vida.
E sabe que uma coisa que bate em mim, talvez toca em outras pessoas também, é saber que a gente pode pedir ajuda.
Isso.
Por exemplo, eu tenho grande dificuldade de pedir ajuda. Eu acho que é minha responsabilidade fazer tudo. Eu não posso pedir ajuda, né? Eu não devo pedir ajuda. E é um grande... Às vezes é uma grande quebra que você tem que fazer mesmo. De falar, ei, aqui eu preciso dessa ajuda, assim, né? Então, quando a gente fala de rede de apoio, eu gosto muito de pensar também que às vezes tem muita gente. Não tô falando, né? Mas às vezes a gente fica, nossa, eu não tenho uma rede de apoio, Mas às vezes a gente não é aberto a ter a rede de apoio. A gente não constrói isso de uma forma, né? Assim, a gente fica muito incomodado com a presença do outro. E às vezes a gente tem que olhar para esses incômodos e tentar relacionar isso de uma forma melhor, assim, talvez você esteja com uma resistência daquilo, né? Não é a outra pessoa que te faz mal a presença dela.
E aprender a ter uma certa... eu não tinha pensado em incluir essa lista aí, vem uma dica bônus. A gente precisa das pessoas para nos apoiar, mas a gente precisa também de limites e fronteiras. Então, às vezes, nessa busca por ajuda, o medo de ser invadido e atropelado, e você tá aprendendo a cuidar de um bebê e vir uma pessoa que às vezes sabe mais e de usurpar esse poder, e às vezes usurpa, né? Assim, às vezes tira esse momento de conexão. Então, também o estabelecimento de limites e falar assim, não, aqui eu não te quero não, eu quero ajuda com aquilo, mas aqui eu não quero ajuda não. E nem sempre é fácil falar isso, ainda mais quando a gente está fragilizada. Então, por exemplo, uma dos grandes presentes que meu marido me deu quando nosso filho estava recém-nascido, foi que ele se propôs a isso. Ele falou assim, você é muito boazinha, pode deixar que eu vou ser o chato. E ele abraçou esse papel, sabe? É tipo assim, eu expulso as pessoas, eu falo que não pode entrar, eu falo... Ele se propôs a ser a imagem do limite.
Que legal!
E foi um presente pra mim, porque naquele momento que eu tava toda, né, derretida e apaixonada por aquele bebê e chorava fácil, assim, não era depressão pós-parto, nada disso, é aquela coisa, né, natural. Eu falo que saía leite e lágrima. E o fato dele ter abraçado esse momento do limite era tipo assim, eu vou proteger o seu espaço, vou proteger o seu ninho. E às vezes a gente precisa disso, né? E às vezes é o companheiro que faz esse papel, às vezes é uma mãe, às vezes é uma sogra, às vezes é uma amiga. Sabe aquela pessoa assim que tem coragem? A gente fala assim, ah, não, tá na hora de todo mundo ir embora, acabou visita. Eu tinha uma amiga psicóloga que trabalhava com mães em pós-parto, e ela fala que visita de neném você serve pão velho e água morna pra visita ir embora logo. E assim, até ter coragem de falar assim, isso aqui eu que gosto de fazer, então dá licença que isso aqui eu não preciso de ajuda. Isso é difícil, né? Então, pedir ajuda e também colocar limites são duas coisas difíceis, e é mais uma coisa que é bom ter alguém que te ajuda a ter fala, né? Que te defende, que te... apoio.
Tá aí um lugar, um papel muito grande, que às vezes essas pessoas querem ser o apoio e estão ali meio que não tem o peito pra dar, pro, né? O que, que eu posso? Aí, gente, é isso que a gente pode fazer pra apoiar uma mulher recém-parida, né? No seu, pra poder amamentar, pra fazer toda essa rede de apoio.
Pegar um copo d'água e trazer o copo d'água caladinho, entregar o copo d'água e sair do quarto. É fechar uma porta se tá tendo barulho demais, né? Eu tive uma paciente que... eles tinham piscina em casa. E quando o bebê estava com 3 dias, eles saíram do hospital e chegaram em casa e foram os amigos visitar, levando a cerveja e a carne para fazer churrasco. Assim, é uma falta de sensibilidade tamanha, né? E faltou coragem, e ela não teve coragem de negar, o companheiro também não teve, e meu coração ficou assim, ai, que dó, né? Precisava de alguém pra dar aquele desconfiômetro pra turma e falar assim, gente, hoje não é dia disso, né? Vai embora. Assim, não é por aí. Então, de novo, a rede de apoio é tanto pra ajuda, quanto também, às vezes, pra dizer os não ditos, né? Pra ter coragem de ter as conversas difíceis.
Então, eu não recebi tantas visitas, mas as visitas que eu recebia são visitas que levavam comida. Essas visitas são ótimas.
São ótimas.
E visitas que chegavam e faziam as coisas na casa, né? Então, identifique essas pessoas, assim. E, por exemplo, contando um caso interessante aqui, como eu moro fora do Brasil, moro em Quebec, e nós... todo mundo aqui está construindo suas novas famílias, né? E recentemente eu tive uma amiga que teve um bebê e que teve algumas coisas não planejadas, e ela participa de um grupo aqui, e fizeram um rodízio nesse grupo. Todo dia alguém levava o almoço e a janta. É o segundo filho, então era uma família um pouco maior. Todo dia, eles não, acho que ainda continuam lá, não sei ainda, eu também levei minha sopinha nos primeiros dias, e estamos aí, assim, olha, e é melhor,
às vezes
eu não
isso,
vi o bebê
fazer
ainda.
Um combinado, faz um grupo de WhatsApp e fala assim, pessoal, vamos levar comida, isso. Assim, ou então vai que alguém que não tem um suporte em casa, aí você pode perguntar, você quer um vale faxineira, né, assim, ou ir lá e limpar, ou então falar assim, não, eu vou bancar, vai alguém aí e limpa a casa pra
isso
você.
É presente.
Põe a roupa suja toda num saco grande, eu vou levar, eu lavo e te entrego tudo dobradinho, passadinho, né? Então, assim, dependendo, e depende do que a pessoa precisa, né? Assim, e às vezes é de um paparico, né? Assim, às vezes é uma pessoa que tem costume, por exemplo, de fazer unha e arruma manicure que vai em casa, que aquilo às vezes vai ser o salto de cuidado pra aquela mulher. Então, às vezes, e isso vale não só pra recém-nascido, como quando alguém tá passando por doença crônica, ou quando alguém tá vivendo um luto, né? Todos esses momentos que às vezes deixa a gente fragilizada e que tá mais difícil de impor limite, é ser útil, né, Laura? Assim, chegar lá pra fazer visita e sentar, e aí a pessoa ainda tem que te recepcionar, arrumar cafezinho e pão de queijo, vai... Aí tem que ser cafezinho e pão de queijo em Minas, né?
Exatamente.
Vamos ver, nós já falamos da rede de apoio, de criar um vínculo e ponte com os profissionais, de procurar seu pediatra antes ainda durante a gestação. E só lembrando essa questão do pediatra, geralmente os bebês ficam em torno de 2 dias no hospital, né? Em torno de 48 horas por aí. E a gente fala em ter um pediatra antes, até porque. Em torno do 5º dia, a criança tem que ser reavaliada. 4º, 5º dia. Isso, às vezes, tem hospital que já oferece isso, mas você tem a opção de fazer com o pediatra que você já criou o vínculo, né? E essa consulta, ela é importante, né, Laura? Assim, do ponto de vista de avaliar uma icterícia, que a gente pode, em outro momento, explorar o que é icterícia, mas é importante ser avaliado por um profissional de saúde. Os postos de saúde no Brasil fazem isso também, vários hospitais e maternidades fazem essa consulta de 5º dia, e é um momento, assim, de exame clínico mesmo, isso, que tem que avaliar, e também é um momento de tirar a dúvida, né? E é importante, não é hora de não ir, né? Não é tipo assim, hoje eu não tô sentindo bem, é um momento essencial, né? O bebê tem que ser avaliado.
A gente tá falando muito da de que delícia, que bonitinho, mas a gente tem que falar um assunto sério, que realmente o recém-nascido, ele é um momento da... Né, o período... O período neonatal é um período de maior risco mesmo.
As crianças estão sob maior risco,
elas são mais vulneráveis a infecções, a doenças que a gente ainda não sabia que ela poderia ter. Então, realmente, não é só amor para paparicar, assim. A gente tem hoje em dia dados científicos que a gente sabe dar valor às prevenções. E o exame clínico, o acompanhamento de um profissional de saúde, ele é um grande instrumento nisso, né? Então, isso eu ia comentar também sobre o que a gente chama aí no Brasil de o quinto dia, né? Que é um programa de saúde na saúde pública, que é esse encontro que tem essas funções todas, como se fosse um marco, né? Pode ser um pouquinho antes, um pouquinho depois, vai depender dessa coisa, mas é realmente importante, né? Então, são da parte clínica, é extremamente importante, você citou. Além disso, né? A realização do teste do pezinho, né? Que é a triagem neonatal, que a gente consegue fazer diagnóstico precoce de várias doenças que a gente tem, né? Tem muito benefício de saber que a criança tem aquilo, porque a gente pode começar precocemente tratamentos que vão, assim, mudar completamente, né? O desenvolvimento dessa criança, né? Nesse momento que você falou, a gente, às vezes, esses primeiros dias, a amamentação, ela é tudo muito novo, né? Então, é esse momento, assim, a gente vai coincidir, às vezes, com a pojadura, né? A descida do leite. Então, é um momento que, às vezes, podia estar indo tudo bem, mas que aquele descontrole da produção versus demanda do bebê dá um desequilíbrio e a gente tem várias coisas ali. Então, realmente, isso que você falou, assim, mesmo que pareça que tá tudo bem...
Que a gente tem que procurar ajuda e que não é mágico, né? Eu acho que, assim, às vezes tem um romance... Né? Chegou o bebê e que você vai se apaixonar e você vai ser a mãe perfeita e que aquele bebê vai olhar pra você e na hora que ele chorar, só de sentir o seu cheiro, vai se consolar e aí vai ver o peito e vai, né, pega perfeito e vai mamar e vai ser lindo, né? Tem dia que acontece assim mesmo e é lindo. E tem dias que não é assim, que chora mãe, chora filho, chora pai, chora todo mundo. E isso também é normal, mas de novo, a gente tem vivido mais ilhado como famílias... pequenas e tal, né? A gente tem tido muitas pessoas, quando tem filho, é o primeiro recém-nascido com quem eles vão conviver, né? O que a gente vê em rede social, em mídia e tal, é muito mais suave do que, às vezes, o dia-a-dia, né? Maquiado, né? Então, é importante a gente também se dar esse desconto, assim, né? E saber que é normal pedir ajuda, que ninguém é perfeito, que todo mundo tem dúvida, né? Pediatra também pede ajuda, né? Pediatra pois também precisa de apoio.
Eu lembro que eu participei na residência de um projeto lindo num posto de saúde, que era encabeçado por uma médica de família, que ela tinha um ambulatório de aleitamento. E a gente ia na casa das mães, fazia uma visita na casa das mães, nesse período da pojadura, para a gente poder intervir e aumentar as taxas de aleitamento naquela região. Não, aprendi muito com ela, foi muito bonito o projeto. E eu lembro que a gente relatou para um professor de um outro ambulatório, e era um homem, assim, e ele falou assim, não, mas amamentar é natural, assim, não estou julgando o nosso colega, mas para vocês verem que tem gente, até profissionais, que acham que seja natural, e eu falei, não, mas você precisa de ver, não é, a gente, porque é bom a gente saber, o bebê, ele tem um instinto de sugar, mas sugar o peito daquela mãe, receber... É um encontro ali, né?
Eu penso que a gente esquece, às vezes, que primeiro recém-nascido não é robô, né? E aquela criança imaginada, sonhada, não é a criança que nasce. E na hora que nasce, é o início de um relacionamento. Então, assim, tudo é novo, né? A gente vai descobrir quem é esse serzinho. Bebê tem personalidade, eles têm estilo, têm jeitinho. Cada bebê é um, ninguém sabe quem que vai chegar, né? Assim, e esse momento inicial é um momento de descoberta e de tentativa e erro. É muito lindo e muito muito mágico, assim, a gente ver esse relacionamento se estabelecendo, né? E eu sei que eu falava muito com as mães, eu falava assim, não preocupa não, agora é tudo um mistério, você não sabe por que que o bebê tá chorando, dá aquela angústia, você não sabe o que que faz, te garanto que daqui a um tempo o bebê vai chorar, e você vai falar, é isso. E é porque você vai ficando já expert no seu filho, né? E assim, o choro dessa criança, e como que chora, e como que pega, e os macetes, até essa parte de amamentação mesmo, tem uns macetes inexplicáveis, né? O meu filho só gostava do peito esquerdo.
Uhum.
Ele não gostava do direito. Então, rolava um negócio de colocar ele no braço esquerdo, como se eu fosse dar o esquerdo, e aí eu entortava o corpo e dava o direito, e aí era... enganei ele e tal, e ele pegava o direito. Era uma posição completamente inusitada, assim, quer dizer, não era tão inusitada, porque tá cheio de menino que também faz umas coisas tortas, mas como que a gente descobre o jeitinho dessa criança? Então, esse momento é um momento que, por um lado, a gente precisa de muito apoio e precisa desses outros olhares e dessa ajuda, mas essa ajuda, ela tem que ser de fato de apoio, né, e de te validar e de te fortalecer como mãe, né? Então talvez isso também seja importante. Onde a fala é uma fala que você não sente que tá te apoiando, te validando, te acrescentando, te dando confiança na sua capacidade de maternar, isso não é um apoio positivo, né? Assim, é um momento de exploração, ninguém é perfeito, é um momento de busca, mas de fato é um momento que a gente precisa de ser validada nas nossas tentativas e na nossa descoberta desse novo ser, assim.
Para tudo! Gente, esse episódio ficou longo demais. Eu e a Marilis, a gente não consegue fazer um intervalo. Então, a Laura veio do futuro para poder dar um pause aqui e a gente se vê daqui a 2 semanas, ok? Obrigada, gente. Tchau, tchau.
Esse podcast faz parte da família Paizinho Vírgula de Podcasts. Para mais textos, vídeos e podcasts, visite lá o paizinho.com.